Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. 1865-20. Uma tarde, Iracema viu de longe dois guerreiros que avançavam pelas praias do mar. Seu coração palpitou mais apressado. Instante depois, ela esquece os dois do seu esposo tantos dias de saudade e abandona o que passara na solitária cabana. Outra vez sua graça encheu os olhos do cristão, a alegria voltou a habitar em sua alma. Como a seca várzea, com a vinda do nevoeiro, reverdece e matice de flores, a formosa filha do sertão com a volta do esposo reanimou-se, e sua beleza esmaltou-se de meigos e ternos sorrisos. Martim e seu irmão haviam chegado à Taba de Jacaúna, quando suava Inubia. Eles guiarão ao combate os mil arcos de pote. Ainda dessa vez os Tajaras, apesar da aliança dos brancos tapuias do Mearim, foram levados de vencida pelos valentes Pitiguaras. Nunca tão disputada a vitória e tão renhida a pugna, se pelejou nos campos que se regam a Cararaú e o Camocim. O valor era igual de parte a parte, e nenhum dos dois povos fora vencido. Se o deus da guerra não tivesse decidido dar estas plagas à raça do guerreiro branco, aliadas Pitiguaras. Logo após a vitória, o cristão tornara às praias do mar, onde construíra sua cabana. De novo sentiu em sua alma a sede do amor e tremia de pensar que Iracema houvesse partido, deixando ermo aquele sítio tão povoado outrora pela felicidade. O cristão amou outra vez a filha do sertão, como da primeira vez, quando parece que o tempo nunca poderá exaurir o coração. Mas breves sóis bastarão para Murtia dar aquelas flores de um coração exilado da pátria. O Imbu, filho da serra, se nasceu na varzeia porque o vento ou as aves trouxerão a semente. Vinga achando boa terra e fresca sombra, talvez um dia copou a verde folhagem e enflorou. Mas basta um sopro do mar para tudo murchar. As folhas lastram o chão, as flores levam-as à brisa. Como o Imbu na varzeia era o coração do guerreiro branco na terra selvagem. A amizade e o amor o acompanharão e sostiverão algum tempo, mas agora longe de sua casa e de irmãos, sentia-se em um ermo. O mil e a esposa não chegavam mais à sua existência, cheia de grandes e nobres ambições. Passava-os já tão breves, agora longo só, na praia, ouvindo gemer o vento e soluçar as ondas. Os olhos, engolfados na imensidade do horizonte, buscavam, mas embalde discernir do exúdio diafano a alvura de uma vela perdida nos mares. A distância curta da cabana se elevava à borda do oceano um alto morro de areia. Pela semelhança com a cabeça do crocodilo, o chamavam os pescadores Jacarecanga. Do seio das brancas areias escaldadas pelo ensol, manava uma água fresca e pura. Assim destila a dor lágrimas doces de alívio e consolo. A esse monte subia o cristão, e lá ficava cismando em seu destino. Às vezes lhe vem à mente a ideia de tornar a sua terra e a seus, mas ele sabe que Iracema o acompanhará, e essa lembrança lhe remorde o coração. Cada passo mais que afaste dos campos nativos a filha dos Tabajaras, agora que não tinha o ninho de seu coração para abrigar-se. É uma porção da vida que lhe rouba. Pote conhece que Martim deseja estar só, e afasta-se discreto. O guerreiro sabe o que aflige a alma do seu irmão. E tudo espera do tempo, porque só o tempo endurece o coração do guerreiro, como o cerne do jacarandá. Iracema também foge dos olhos do esposo, porque percebeu que esses olhos tão amados se turbam com a vista d'Eba, e em vez de se encherem de sua beleza como outrora, a despedem de si. Mas seus olhos dela não se cansam de acompanhar a Arpat e de longe o guerreiro senhor que os fez captivos. Ah. Sentiu já o golpe no coração e com a copaiba ferida no amago, destila lágrimas em fio. Notas editar Ripag, 128. Fruta da serra do Araripe que não veio no litoral. Saborosa e semelhante ao cajapá. Sento. Jacarecanga, morro de areia na praia do Ceará, afamado pela fonte de água fresca por cima. Vem o nome de jacaré, crocodilo e a canga cabeça.